Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, cara ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira. E você sabe, você fica bem informado aqui, também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Já já teremos entrevistas interessantes, né, Kátia?
Olha, hoje o programa recheado de entrevistados, hein? Então não perca, fique ligadinho aí no Jornal do Meio-Dia. Já já nós vamos iniciar aqui a conversa com Antônio Carvalho, supervisor de marketing da Rota Transportes. Vamos falar da corrida Rota 30 anos. E a gente sabe que aqui na região muita gente gosta de participar de corrida, né? Nós temos muitos ouvintes que amam. E hoje também vamos conversar com a secretária municipal de saúde, Sonilda Melo, e com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jacques Rodrigues, para falar da Conferência Municipal de Saúde. Então, daqui a pouquinho, muitas informações com os nossos entrevistados. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade, variedade. Conheça a Margram Itabuna no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: peritos da Bahia temem interferências após integração com a Polícia Civil. Uma polêmica aí, viu, Marcos Bezerra?
A tarde de Salvador alerta: trabalho precoce na zona rural expõe jovens a acidentes graves.
Folha de Pernambuco, INSS inicia pagamento do acordo.
Diário do Nordeste de Fortaleza: tarifaço pode afetar 125 mil empregos no Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió: endividamento cresce 20% em um ano e atinge mais de 240 mil famílias em Maceió.
Correio de Sergipe, de Aracaju: Sergipe, Serasa aponta alta de 42,5% no pagamento de dívidas com PIX.
Correio Brasiliense, Distrito Federal: Brasil contesta tarifaço na OMC, Senado vai aos Estados Unidos.
Folha de São Paulo: Estados Unidos mantém silêncio e governo Lula teme início de tarifaço em 1º de agosto.
Principalmente os empresários, né? Os empresários estão temendo muito e com razão. Está faltando aí uma diplomacia do senhor presidente da República em procurar, né, o presidente dos Estados Unidos para tentar reverter isso aí. Jornal Estado de São Paulo: guerra comercial, agro calcula perda de mais de 5 bilhões, isso mesmo, bilhões em vendas aos Estados Unidos por conta do tarifaço.
Diário de São Paulo: biometria passa a ser obrigatória para acesso a benefícios sociais.
Vocês ouviram isso, né? Isso é sério. E a biometria é muito importante e obrigatória para o acesso a benefícios sociais. Então, você que tem benefício social, procure sempre se informar sobre essa questão. Jornal Valor Econômico, São Paulo: comércio exterior, acordos dos Estados Unidos com Japão e União Europeia avançam, mas negociação com o Brasil continua travada.
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo: 40 mil podem receber dinheiro de volta do INSS a partir de hoje.
Assim esperamos, né? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Vamos direto para o noticiário regional aqui, claro, direto com o Dileu em destaque, já fazendo um alerta aqui sobre a ponte Lomanto Júnior, que será parcialmente interditada hoje para retirada de cabos elétricos, tá? Então, fique atento aí, na verdade começou às 9 da manhã, né? Desde as 9 da manhã. Quando eu passei por lá hoje, eu vi a Coelba lá trabalhando. Então, essa ação conjunta entre a Prefeitura, de Ilhéus, Marinha, Coelba, visa garantir a segurança da população. Então, quando eu passei, já não estava mais interditada, nem parcialmente interditada. Estava tranquilo, o trânsito fluindo. Mas caso necessite, durante o dia ainda pode ter uma parcialmente interditada, tá? A ponte Lomanto Júnior. Então, sempre se puder passar pela outra ponte, para agilizar aí o seu lado, faça isso, tá bom? Bem, rapidamente aqui, a gente acompanhou aquela questão, né, Marcos, que o vídeo que viralizou, mostrando umas meninas ali fazendo uma espécie de pinchação na Praça Cairu, que é uma praça nova, né, que foi toda revitalizada, e aí viralizou esse vídeo, as pessoas ficaram meio revoltadas, todo mundo postando, comentando o assunto, a própria Prefeitura de Ilhéus postou, fez até alguns memes, inclusive, né? E claro, todo mundo repercutindo aí. E a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento sobre a intervenção ocorrida na Praça Cairu, tá? A primeira nota inicia dizendo que a Prefeitura de Ilhéus vem a público prestar esclarecimentos sobre o ato cometido na Praça Cairu na última segunda, dia 21 de julho, bem como sobre o vídeo publicado nas redes sociais do município. E aí a nota diz: esclarece-se inicialmente que as imagens divulgadas foram feitas à distância. É claro, para alguém que estava passando no local, valorizando apenas o fato, não as pessoas. O ato foi danoso ao patrimônio público e pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A lei é 9.605, de 98. Aí, o que acontece? A reitoria, né? No caso, a reitora mesmo, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, que é a Joana Angélica Guimarães, da Luz, ela fez uma solicitação à prefeitura pedindo que retirasse o vídeo. E aí explicou que aquelas meninas estavam ali fazendo uma atividade para a universidade. E aí pediu desculpas por não ter oficializado, né, entrado em contato com a prefeitura oficialmente para solicitar aquele espaço público, tá? E aí reconheceu que foi uma falha institucional e ela pediu desculpas. E a gestão municipal reafirma o compromisso com a valorização das artes, o incentivo e todas as formas de manifestação artística e cultural. No entanto, ressalta que o uso de espaços públicos para esse fim deve observar critérios de planejamento e respeito à organização urbana da cidade. É óbvio, né, Marcos? Deveria ter tido um ofício, né?
Com certeza.
Com antecedência.
Né? A reitoria errou nesse caso, né? Tem que solicitar, afinal de contas é um espaço público e a depender do que for feito na praça, vai liberar ou não o poder público municipal, né?
Exatamente.
E até os estudantes têm que ter um bom senso, né? Diante de um pedido de determinados trabalhos por parte de algum professor ou da universidade.
Exatamente. Rapidamente aqui, falando de universidade, eu fiquei triste com uma notícia que eu vi hoje, né? E me chamou a atenção, porque tem a ver com a universidade de Santa Cruz, que é a UESC, porque os estudantes do curso de medicina estão denunciando, né? Alunos, inclusive no blog Pimenta tá assim a matéria, alunos, né? Comentam, né, sobre essa questão, perdão, deixa eu corrigir aqui. Alunos veem desmonte silencioso, entre aspas, do curso de medicina da UESC. E a universidade responde. Então a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. Então tá lá no blog Pimenta, para quem quiser ler, na íntegra. Diz que estudantes de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, afirmam que a graduação enfrenta crise estrutural, pedagógica e administrativa, comprometendo a qualidade da formação médica pública e atendimento à população. Numa carta aberta, a comunidade acadêmica sugere que a alegada precarização não seria resultado de contingências orçamentárias ou administrativas, mas de ação deliberada. E diz: Em um momento no qual a sociedade exige profissionais da saúde bem preparados, é inadmissível que o curso de medicina da UESC enfrente um processo de desmonte silencioso. A situação já compromete seriamente nossa formação e impacta diretamente a população que deveria ser beneficiada pelos serviços prestados no processo de ensino-aprendizagem. Elencaram também os problemas em 4 tópicos, a começar pela falta de professores especializados em áreas como pediatria, ginecologia e obstetrícia. Também apontam dificuldades nos campos de práticas. As unidades de saúde, onde os futuros médicos começam a atuar como parte de sua formação sob a supervisão de profissionais. E diz ainda que um ambulatório clínico da universidade previsto institucionalmente, né, segue inativo, mesmo podendo servir como alternativa viável de práticas supervisionadas, lamentam eles. Outro problema, segundo os alunos, é a condição inadequada de laboratórios e equipamentos. Tudo isso, concluem, compromete a qualidade da formação profissional e a credibilidade institucional. Para dar mais visibilidade às reivindicações, farão ato público hoje, a partir de 1 da tarde, em frente ao campus Soane Nazaré de Andrade, às margens da BR-415, em Ilhéus. Olha, Max, vai ter manifestação hoje, hein? É. Desses estudantes do curso de medicina da UESC. E o Blog Pimenta, inclusive, traz aqui o outro lado, informando que procurou a universidade, obviamente a reitoria, que respondeu sobre um dos problemas citados pelos estudantes, a falta de professores. Por meio da assessoria, informou que, em maio, 5 professores foram desligados do curso de medicina e a saída dos docentes foi tema de uma reunião no dia 6 de junho com a presença de professores e da pró-reitoria de graduação. No mesmo dia, em contato com a Secretaria de Educação do Estado, a universidade solicitou a contratação de novos professores por meio de processo seletivo. A Secretaria de Administração do Estado aprovou a demanda e determinou que o setor responsável encaminhe a seleção. O reitor Alessandro Fernandes, da UESC, que está em viagem, retornará à universidade na próxima terça, dia 29, quando se reunirá com professores e estudantes do curso de medicina, informa aí a assessoria de imprensa, né, assessoria de comunicação da UESC. Também por meio da assessoria, o vice-reitor Maurício disse estar aberto ao diálogo com os estudantes, caso aceitem conversar hoje ainda. Olha, a gente fica triste, né, gente? Porque a gente sempre elogiou, né? A imprensa sempre elogiou o curso de medicina da UESC, né? E além de outros cursos também, mas falando especificamente do curso de medicina, sempre foi um curso de destaque, né, Marcos? E a gente espera que não ocorra esse desmonte, como diz os alunos. Pelo contrário, a gente espera que a partir de agora surjam novos investimentos no curso, o que é muito importante.
A universidade em si é bem conceituada, assim como o curso de medicina, bastante procurado. Então, se esses desligamentos aí não foram de forma abrupta, né, tipo aposentadoria, dá para se planejar antes e fazer um concurso logo, né, com antecedência, né?
Com certeza. São 12 horas e 24 minutos. Mudando de assunto, vamos iniciar a nossa entrevista. Estamos recebendo aqui hoje o Antônio Carvalho. Ele é supervisor de marketing da Rota Transportes. E o assunto é a Corrida Rota 30 anos. E aqui na região tem ocorrido, né, principalmente Itabuna e Ilhéus, muitas corridas. E vem aí, portanto, essa corrida dos 30 anos da Rota Transporte, que será no domingo, agora dia 27. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigado. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos, Antônio, os ouvintes que estão aí com a gente nesse momento.
E, Antônio, então, aquela voz. Porque você também é cantor, que eu sei.
Também,
nas horas vagas. Canta muito bem. Antônio, vamos falar dessa corrida da Rota 30 anos. Vai ocorrer agora no próximo domingo, dia 27. Ainda dá tempo de se inscrever?
Infelizmente, não. Graças a Deus, a corrida está sendo um sucesso, né? Desde o momento da sua concepção até o momento das inscrições, nós abrimos 2 lotes e esses lotes se encerraram em menos de 5 horas. Então, assim, foi graças a Deus um sucesso de inscrições. Uhum. E nisso a gente também linka com a questão da solidariedade, né? Uhum. A corrida, ela é uma corrida solidária. Todo o valor recebido em inscrições vai ser convertido para 4 instituições da cidade de Itabuna, uhum, que é o GAC, a AMA, o Abrigo São Francisco e a APAE.
Que bacana.
Né? Essas entidades vão estar recebendo todo esse valor, né, repartido. E aí também a gente vem junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Promoção Social, com mais ações voltadas para a distribuição de alimentos não perecíveis. Então os atletas também vão poder estar ajudando na entrega de alimentos não perecíveis durante a retirada dos kits, que já estão acontecendo em Itabuna.
Sim.
No SESC Senat, das 9 às 20 horas, hoje e amanhã. E Sim. no sábado, das 8 às 13, também lá no SESC Senat.
A entrega dos kits começou hoje, né, Antônio?
Exatamente, hoje pela manhã. E vou dizer a vocês, está um burburinho lá, hein?
É, que bacana. Muita expectativa, né? Agora, qual o percurso dessa corrida?
Então, a corrida ela chega também com essa novidade, né? Em Itabuna, geralmente, as corridas elas seguem duas voltas ali pela Avenida Beira Rio, né? Até o Jaçanã e retorna. Dessa vez a gente traz um diferencial na corrida junto com a equipe de assessoria de Lessa e Esporte Ativo, que essa corrida ela passa pelo... sai da parte da Beira Rio, entra na Ponte do Marabá, segue pelo outro lado da Beira Rio, retorna pela Cinquentenária na contramão, volta pela Ponte do Marabá, segue sentido shopping, rotatória de São Caetano, Princesa Isabel, depois pega a Avenida Kennedy e retorna tudo novamente.
Quantos quilômetros?
10 quilômetros.
10 quilômetros. É, galera, pra quem tá acostumado aí, beleza, mas quem vai fazer a primeira vez...
Mas a gente tem outras categorias, né? Tem a turma dos 3 quilômetros que retornam ali na Praça do Cacau, que é no shopping.
Isso.
De 5 quilômetros retorna na rotatória de São Caetano e a galera de 10 quilômetros vai fazer todo esse percurso aí mais longo.
Quem tiver com bom preparo vai pros 10, né?
Tá, e a galera tá... muito preparada e muito esperando, porque também tem a premiação envolvida, né?
Isso.
Essa é mais um diferencial da
corrida.
E a minha
curiosidade, já ia te perguntar qual é a premiação, né, Marcos Bedeira?
Então, a gente tem premiação em praticamente todas as categorias, do primeiro ao quinto lugar. Premiação de 10 km, 5 km, a gente tem também por idade, tem diversas premiações. Eu sei que a gente, fechando tudo, tem premiação para colaboradores também.
Ah, que legal.
A gente está fechando em 21 mil de premiação total.
Agora vai ser uma largada única para todos, né, nessas categorias. E que horas vai ser essa largada? Como é que vai ser?
A gente abre a arena às 6 da manhã. Às 7 da manhã a gente larga. Vai ser largada única, então, para que a gente não crie gargalos, né?
Sim.
Larga todo mundo junto e a partir daí a gente vai desenvolvendo a parte do percurso.
Okay. Ah, que bacana. E é uma celebração para toda a família, né, Antônio?
Com certeza. A gente pensou justamente em não fazer somente uma corrida tradicional. A gente aproveitar desse dia para que a gente faça uma celebração mesmo, onde a gente possa unir a família, onde a gente possa ali juntar toda a população, porque além do nosso aniversário de 30 anos da rota, a gente também está integrando o calendário de aniversário da cidade de Itabuna, né?
115 anos.
Dos 115 anos de Itabuna, né?
Que é dia seguinte, Itabuna faz 115
Exatamente.
Anos, né? Dia 28.
E a prefeitura, como parceira também da corrida, chega junto com a gente para que a gente possa proporcionar à população, não somente aos corredores, né, momentos ali diferentes. Então a gente vai ter área kids para as crianças, onde a gente vai estar com equipes de recreação, com pula-pula, vai ter também distribuição de lanche para as crianças. A gente vai ter a área de ativação dos parceiros, né, dos patrocinadores, também com ativações muito legais. O pessoal está chegando aí preparando várias coisas diferentes. A gente tem distribuição de brindes, tem o pessoal lá fazendo gravação de medalha. Fora os shows, né, que vão estar acontecendo também nesse meio termo.
Exatamente, que bacana, né? Então, a empresa, além de comemorar os 30 anos, comemora o aniversário da cidade, onde está sediada, né?
Exato.
A rota, que é Itabuna, são 115 anos aí de Itabuna. E é bom a gente ver empresas privadas, né, realizando esse tipo de atividade, porque hoje em dia muita gente pratica, né, Marcos,
Sim.
a corrida... e gosta de participar de corridas desse tipo. E Ilhéus mesmo sempre tem muitas. A Prefeitura Municipal aqui está sempre também apoiando. E ver isso em Itabuna, a gente fica muito feliz também. Parabéns a vocês que estão organizando.
Obrigado. Para a gente também é muito satisfatório. Itabuna é onde fica a nossa matriz, né? Hoje a gente está aí atuando em 4 estados e continuamos com o nosso foco aqui na matriz. Então, parabenizamos Itabuna, também parabenizamos a nossa empresa, né, por estar também investindo nesse evento. Em Ilhéus, com fé em Deus, a gente em breve também está fazendo aqui.
Olha aí.
Não esperou nem eu perguntar, porque eu ia falar assim, sim,
já.
Em Ilhéus, 30 anos da Roda Transporte. Tudo bem que a sede é Itabuna, ela... mas acaba de fazer uma aqui esse ano ainda. Alô, dona Elaine Carleto,
isso.
Um abraço para a senhora, toda a equipe aí. Mas aí a gente aproveita e já faz essa sugestão.
Já o spoiler.
Acho que cabe esse ano ainda fazer uma
então,
aqui.
Então, vamos aí pensar para esse ano, né? Nossa diretora de desenvolvimento, Elaine Carleto. Ela é muito focada aqui na nossa região, ela sempre abraçou muito os eventos, principalmente educativos e de esporte aqui na região. E Ilhéus, com certeza, é um ponto em que a gente vai estar cada vez mais próximo com vocês. É,
parabéns, de vez em quando a gente manda uma mensagem pro Tony, né, pro Antônio, para pedir isso. Vamos fazer a corrida? Fazer uma parceria aqui com o Jornal Verde, que a gente vai divulgar.
Parabéns à diretoria da Rota, né, aos organizadores dessa corrida, aos 30 anos da empresa, tem quase a idade da Gabriela FM. É. Esse evento que enaltece a saúde, o esporte e também é beneficente, né?
Exatamente. É o nosso foco principal, né? A questão do esporte, da saúde e a parte beneficente. Foi justamente o presente que a gente queria trazer para Itabuna, muito no bom aniversário da cidade, para a população também.
Parabéns por essa iniciativa. Convido o povo para ir lá prestigiar, pelo menos.
Com certeza.
Porque quem não consegue fazer inscrição, mas pode ir prestigiar,
isso,
né?
Isso, gente. Infelizmente, a gente não consegue mais realizar inscrições, né, para os corredores. Até esses últimos momentos, muita gente querendo. O pessoal está vendo o burburinho, está vendo os kits sendo distribuídos e todo mundo querendo. Mas, infelizmente, para que a gente consiga colocar na corrida como... participante mesmo, né, oficial, uhum, a gente não consegue mais. Mas a corrida ela é aberta para todos. Tem a turma da pipoca que também vai, que corre junto. Isso. Então vão, aproveitem junto com a gente. Além da corrida, a gente vai ter apresentações musicais. Tem artista aí a nível estadual que tá chegando junto com a gente também na corrida. Então vai ser uma manhã muito animada. Vem com a gente.
Bacana. Já quero acompanhar aí, quero assistir pelo menos. Alô, Poli Vicente, quando você quiser organizar aqui,
sim,
a corrida, chama a Poli Vicente, que é especialista em organizar corrida aqui em Ilhéus.
Fechado.
Tá? Agora não deixa ela pegar no meu pé não, porque ela quer que eu corra também. Eu
a gente
só gosto
quer você
de
junto.
Eu só gosto de assistir e divulgar, viu, Tony?
Alô, Poli, vou pegar seu contato, hein?
Antônio, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Sucesso nessa corrida. Já é, eu tenho certeza. E vai ser muito bacana esse evento lá. Parabéns a todos vocês.
Amém. Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos, pelo espaço aqui na Gabriela. Pra gente é uma satisfação mais uma vez estar com vocês.
Obrigado,
e até a próxima.
Até.
Esperamos divulgar de Ilhéus, tá?
Com certeza.
Um abraço. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos mais entrevistas. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Como a gente disse no primeiro bloco, que no segundo bloco nós também teríamos entrevistas e hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Secretária Municipal de Saúde, Sonilda Melo, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jax Rodrigues. Boa tarde, Sonilda, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Apesar de ser um horário assim que a gente está com a barriguinha meio roncando, mas...
Com certeza.
Mas estamos aqui com o maior prazer do mundo, falar um pouco sobre a nossa saúde, sobre a nossa conferência e dar uma satisfação à nossa comunidade.
Vamos desejar também uma boa tarde ao Jax Rodrigues. O que eu me lembro é a primeira vez o Jax Rodrigues aqui no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vindo, viu, Jax? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, né? É um prazer receber esse convite seu e vir aqui. Estou à disposição quando precisar.
Vamos falar, viu, gente, sobre a Conferência Municipal de Saúde. É isso mesmo que vai ocorrer a partir de amanhã, dia 25 de julho e dia 26. Amanhã, dia 25, é a abertura, né? Às 7 da noite. Dia 26, durante todo o dia, vai ocorrer essa conferência. E aí a gente já pergunta à Secretária Municipal de Saúde, Sonilda Melo, qual a expectativa em relação a essa, a 19ª Conferência Municipal de Saúde?
Só fazendo a correção.
A nona. Por que eu tô com a 19ª na cabeça? Desde manhã que eu tô trocando as datas, tô trocando os números, então vamos corrigir. A 9ª Conferência Municipal de Saúde, qual a expectativa da Secretária Municipal de Saúde sobre isso?
Primeiro, a expectativa está muito alta, né? Já conseguimos um público maravilhoso, já estamos com 233 inscritos, inclusive já encerramos as inscrições, uhum, porque o nosso espaço comporta até 250, porém a gente quer que as pessoas tenham fiquem, sejam bem acolhidas e fiquem confortáveis, porque vai ser um dia muito especial, onde nós vamos propor, né, as propostas que irão compor o nosso Plano Municipal de Saúde da gestão Valderico Júnior, verdadeiramente, porque aí a gente ainda está trabalhando com o plano da gestão passada. Uhum. Essa conferência ela tem um diferencial, porque dali irão sair as propostas para que venha subsidiar o nosso plano municipal de 2026 a 2029. Então a gente espera uma grande participação, porque as pessoas ali estarão propondo as políticas de saúde que serão implantadas e implementadas no nosso município.
E a gente sabe, né, Jacques Rodrigues, você que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, né, acompanha aí a realidade, a saúde municipal em Ilhéus está em reestruturação, então precisa melhorar e avançar cada vez mais, né?
Quando a gente fala em saúde, a gente sabe que existe uma... praticamente uma doença, né, a nível nacional, na saúde pública. E no município de Ilhéus realmente é uma reestruturação, porque houve várias situações que deixaram a saúde em dificuldade. Mas o Conselho Municipal de Saúde vem trabalhando ao longo desses anos para a garantia do direito do cidadão a ter o seu melhor plano de saúde, que é o SUS. Sim. Né? Melhor plano de saúde do mundo, chama o SUS, ele só precisa ter o cuidado máximo com a sociedade civil e a gestão para que possa atender todos aqueles que necessitam. Então, a garantia de direito é um dever do Conselho Municipal de Saúde, junto com a Secretaria, para que todos possam ter esse direito de usar o SUS.
E discutir a saúde, né, Marcos Bezerra, é algo muito importante, né?
Sim. Perguntar ao Jacques, o Conselho tem ouvido a comunidade para saber das demandas e levar até a Secretaria já apresentar aí nesse evento, na conferência?
Sim, até porque a comunidade em si é que vai falar dentro desse evento, da conferência, por isso que nós chamamos o público, nós chamamos o usuário do SUS, nós chamamos os trabalhadores, né? Nós chamamos a sociedade civil organizada e a gestão, para a gente dialogar e nesse diálogo a gente ter realmente as propostas que serão lançadas para o Plano Municipal de Saúde. O que é que nós vamos fazer? Nós temos 5 eixos, eu vou deixar por conta da nossa secretária daqui a pouco dizer os eixos, né? E dentro desses 5 eixos nós vamos fazer uma discussão. Nós vamos elaborar propostas em cada eixo e não vamos limitar. O mais importante é isso. Você não vai ter limite de propostas. Por quê? Todas as propostas que serão lançadas nos eixos, ela vem para o final, para ser aprovada pelo Pleno. E essas propostas nós vamos fazer um relatório, o Conselho vai fazer um relatório e encaminhar para a secretária. Sim. O que é que a secretária vai fazer? Junto com a equipe técnica dela, vai desenvolver todas aquelas propostas pelo período dos 4 anos. Né? Então, esses 4 anos, você, Kátia Alves, você.
Kátia Marta, Gomes.
Kátia Gomes. Desculpa.
Kátia Alves Gomes, é delegada.
Kátia Gomes e Marcos e os outros ouvintes. Sim. Vão estar construindo uma saúde para o município.
Entendi.
Mas sabe como? Com a opinião pública. Isso. Não é a opinião da secretária.
Como é que o povo
não é a opinião
quer
a
saúde
do,
né,
conselheiro
do seu município?
Jacques.
É isso, Jacques?
O que é que você acha? Qual é a dificuldade que você tem na saúde pública? Sim. Você vai dizer. Sim. E o que é que você poderia, no seu pensamento, melhorar a saúde pública? É isso que o povo vai dizer. Entendi. Então, nós vamos construir uma saúde, um plano municipal de saúde, que vem da sociedade, da comunidade. Então, hoje ninguém, a partir da elaboração do plano e que tiver efetivado, ninguém pode dizer assim, mas quem fez o plano não fomos nós. Foi sim. Porque existiu uma conferência e que lá está a população de Ilhéus.
E ainda falando sobre, então, como o Jacques disse, secretária, se a senhora pode explicar para a gente os eixos que vão ser discutidos lá, você pode explicar para nós?
Sim, sim. Nós escolhemos, são eixos extremamente estruturantes e que impactam diretamente a saúde da população. Nós vamos falar sobre a questão das emergências na saúde pública. Nós vamos falar sobre a reordenamento da rede de atenção psicossocial, sobre a atenção básica, sobre a gestão em si, né? E sobre o planejamento, que ele tem que permear todos esses outros eixos. Então é com esses eixos que nós iremos trabalhar o sábado o dia inteiro e daí sim sairão as propostas que vão nos ajudar a construir o Plano Municipal de Saúde de Ilhéus.
E além disso também lá na própria conferência vão sair também as pessoas que vão representar, né, ou não, dessa vez vai ser diferente? Não.
Essa conferência...
Como é que vai ser em relação a essa questão de conferência estadual, federal, porque existe isso também. Agora, é diferente ou muda alguma coisa? Explica para nós.
Qual é a diferença?
Sim.
A conferência é um exemplo, Brasília.
Sim.
A conferência nacional vai ser uma conferência entre os conselheiros nacionais.
Sim.
E a população.
Sim.
A conferência no estado vai ser entre o pessoal, exemplo, todos os municípios vão ter o seu plano municipal.
Isso.
Então, você não vai precisar ir para Salvador para que o estado respalde. Por quê? Porque nós estamos falando da saúde do município.
Do município.
Então, se é do município, quem tem que discutir é a população.
Sim.
Então, nós não vamos ter delegados. Nós vamos ter os delegados, sim, dentro da conferência, porque eles vão ter que aprovar todas as propostas. Mas não vamos tirar para a estadual, porque não vai existir. Porque
entendi. Hoje
o Conselho Nacional abriu e deu um prazo bem curto para a gente, né, secretária?
Exatamente.
Um prazo muito curto para todos os municípios realizar suas conferências até o final desse mês.
Olha.
Então, assim, você veja que aqui pela manhã, no Tropa de Elite, várias prefeituras estão fazendo as suas conferências. Muitas já fizeram e outras ainda vão fazer igual nós.
Sim.
Então, assim, é uma conferência para discutir o seu plano municipal, o que você pensa e o que você quer para a saúde durante 4 anos.
Então tá aí também a importância da participação realmente popular, né? E como vocês já disseram aqui logo no início, parece que superou aí, né, o número de inscritos, né?
É, isso demonstra, né, que realmente a população ela quer uma saúde digna, uma saúde de qualidade. E a gente só consegue isso quando a gente tem a legitimidade do povo. E isso é o que a gente vai fazer na nossa conferência.
Já que a secretária de saúde falou sobre essa questão da saúde digna, a gente aproveita, viu, secretária, para te perguntar sobre uma questão que algumas pessoas têm procurado o programa, né, para falar. Inclusive saiu até no blog, se não me engano, Vilela 24 Horas, de pessoas indo dormir na porta do posto de saúde, no Teotônio Vilela, para no outro dia cedo conseguir marcar exame. E a própria Secretaria de Saúde já se posicionou dizendo que isso não há necessidade. Você explica isso melhor para a gente?
Nós estamos fechando o credenciamento de novos prestadores e estamos aumentando a quantidade, principalmente de exames laboratoriais, justamente para que isso não ocorra. Não há necessidade das pessoas dormirem em porta de posto. Nós estamos aumentando a quantidade de exames, de procedimentos e também de profissionais médicos, né, e odontólogos. E no futuro muito próximo também vamos estar aumentando o dimensionamento dos demais profissionais, como a equipe de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, para que não ocorra mais isso. Outra coisa, as pessoas estão indo muito cedo para a porta da regulação. Nós já aumentamos a quantidade de fichas do tratamento fora do domicílio, justamente para que isso não ocorra, porque você está expondo a sua vida, né? À noite, 3, 4 horas da manhã, não há necessidade. Hoje, nós recebemos algumas fotos, né? O prefeito está muito preocupado com isso, nós já intervimos nisso aí. Hoje, as pessoas foram para lá 4 horas da manhã, e aí, quando deu 9 horas, não tinha mais ninguém para ser atendido. Não há necessidade, gente, volto a dizer. Nós já aumentamos a quantidade de fichas para o tratamento fora do domicílio. E daqui a pouquinho a gente vai estar atendendo na central de regulação pela manhã e pela tarde. Vamos estar com os 2 turnos funcionando, até porque nós vamos mudar daquele prédio que não tem acessibilidade. Nós já estamos em fase de reforma do novo prédio, onde vai acolher toda a estrutura da regulação do município, justamente para que a gente demonstre, oferte conforto, segurança e praticidade para as pessoas não irem mais para a fila 3, 4 horas da manhã. Volto a dizer, não há necessidade das pessoas irem para a central de regulação 3, 4 horas da manhã, porque já aumentamos a quantidade de fichas para que vocês sejam atendidos.
E no caso, só concluindo aqui sobre o que ela disse, quando a senhora fala tratamento fora do domicílio, é o famoso TFD.
Exatamente.
Né? Porque todo mundo só fala
TFD,
assim.
O TFD, exatamente.
E aí, realmente, recebemos denúncia de moradores da zona rural dizendo que chegou 5 da manhã, 6 da manhã, e não conseguiu ficha para atendimento e tal, questionando essa questão aí. Então, Sonilda, eu também já entrei em contato aí com a coordenação da regulação, que é a Daniele Machado. Aí ela falou que o atendimento TFD a partir de segunda-feira serão 40 fichas.
Exatamente.
E que não há necessidade de ninguém chegar de madrugada para pegar a senha, é isso mesmo?
Exatamente. É exatamente isso que a coordenadora falou. Já aumentamos a quantidade, não há necessidade, volto a dizer, não expõe a sua vida 3-4 horas da manhã indo para a porta da regulação. Não há necessidade disso. Nós já aumentamos a quantidade para que você seja atendido dentro do horário. As meninas vão chegar às 7 horas, elas chegam às 7 horas, 7 e meia no máximo, elas vão estar distribuindo as fichas para que vocês sejam atendidos dentro da sua necessidade, sem ter que ir para lá 3-4 horas da manhã.
Outra questão, essa coisa de não dormir em fila de posto para pegar ficha, marcar exames. Quando eu conversei com a senhora, né, sobre isso, a senhora falou que inclusive tem até posto aí que está sobrando exame.
Exatamente, o posto do São Miguel mesmo, é um posto que está lá e está sobrando ficha. Se as pessoas chegarem lá hoje, elas já marcam para ser atendida amanhã. Não há necessidade das pessoas estarem dormindo, gente, na porta de posto de saúde. Nós estamos trabalhando justamente para tirar a fila. Eu sei que é cultural, a questão da fila é cultural. Ontem eu tive uma reunião também numa determinada instituição que tem agendamento com hora marcada, mas a diretora me disse que mesmo com a hora marcada, por exemplo, vou dar um exemplo, o atendimento é 10 horas, você precisa chegar meia hora antes, as pessoas vão para lá 6 da manhã, sem necessidade nenhuma. Então a gente vai sim, tá atento a isso. A questão da fila é uma preocupação nossa, é uma preocupação do prefeito Valderico Júnior, que todo dia nos pede para a gente terminar a fila, mas a gente também só consegue terminar a fila se as pessoas entenderem e acreditarem que não vai haver necessidade de ir para a fila 3-4 horas da manhã.
E aí a gente até conversou que essa semana, né, Marcos Bezerra, na dúvida, quem não mora no bairro São Miguel pode ir lá tentar marcar exame, é só de quem mora naquele
não,
bairro?
Não, a unidade é Estratégia de Saúde da Família, ou UBS. Se for UBS, não, sem problema nenhum. Pode sair e ser atendido lá. Estratégia de Saúde da Família realmente só atende a comunidade do seu território.
Ah, então pronto, tá aí.
Secretária Sonilda Mello, Ilhéus, nessa nova gestão tem avançado, né? Conseguiu alguns avanços na saúde, zerando, reduzindo filas, inclusive sendo destaque a nível estadual, né, na identificação de síndromes gripais. Que outros passos aí vão ser tomados para melhoria?
Bom, a nossa intenção é sempre melhorar, Marcos. Nós já zeramos a fila da tomografia computadorizada sem contraste. Vamos zerar também, em um curto espaço de tempo, a ressonância magnética. Não vai haver mais fila em Ilhéus, porque nós encontramos uma demanda reprimida muito grande, 3.500 ressonâncias, se não me falha a memória. Já fizemos um esforço de estar ligando para as pessoas, saber quem já tinha feito, quem não fez, né? E já conseguimos diminuir drasticamente essa quantidade, mas vamos zerar também a fila de ressonância. Nós conseguimos avançar colocando o laboratório também 24 horas na nossa UPA, que era um problema que nós tínhamos, mas já resolvemos. E logo após o processo seletivo, que já está em fase final de conclusão do edital, nós também vamos inaugurar o nosso raio-x, que estava há 3 anos, a máquina lá, parada, sem ser utilizada. Vamos colocar. Vamos colocar também ortopedia pediátrica na UPA, que é um desafio que nós vamos enfrentar. Porque hoje, Ilhéus, se uma criança fraturar um braço, você tem que pegar essa criança, botar na regulação e ela ser encaminhada ou para a Jequié ou para a Feira de Santana para botar um simples gesso.
Olha.
E isso nós vamos colocar dentro da nossa UPA, um ortopedista pediátrico. Vamos inaugurar também nosso PA Zona Sul, né, onde nós teremos atendimento pediátrico, inclusive com sala de emergência para a pediatria. Então, tudo isso nós já está dentro do nosso planejamento e vamos executar agora no segundo semestre.
No caso, é uma inovação, né? Porque Ilhéus, há muitos anos, os pais reclamam
sobre essa questão do fato de atendimento para criança, né? Como é que uma criança cai, quebra um braço, tem que esperar a regulação para ir para outro município? Numa cidade deste tamanho como Ilhéus, isso realmente não dá para aceitar, né? Eu imagino que o Conselho Municipal de Saúde já tenha questionado isso também, né, Jacques?
Nós já, na realidade, nós sabemos que o problema da regulação, ele não vem só do município de Ilhéus. Porque quando a gente fala em regulação, a gente depende do Estado.
Uhum,
né?
Exato.
Então, a grande situação hoje é a divisão de quantidades, quantitativos de exames e tudo que você precisa. Uhum. Porque assim, um município como Ilhéus, o porte como Ilhéus, que além de atender a própria cidade, o município, ele também tem que atender outras cidades que são pactuadas.
Exatamente.
Né? Uhum, quando a gente fala da pactuação, a gente pega cidades que trazem os pacientes para aqui e a gente não pode dizer que não vai atender, porque ela está pactuada ao município.
Sim.
Então, quando você... É a mesma coisa a gente fazer um grande exemplo. Nós temos hoje um grande hospital aqui, que chama-se o Costa do Cacau.
Sim.
Mas maravilhoso que o Costa do Cacau fosse só para atender o município.
É, mas não é.
Mas não é. Então, é a mesma situação da nossa regulação. Então, o que é que a gente precisa? E uma discussão que já foi feita com o Conselho Estadual é a gente aumentar essas cotas de regulação.
Isso.
Porque nós, muita gente reclama do município, mas nós ficamos travados. Porque o Estado é que dá essa autonomia, né, secretário, para que a gente possa fazer e possa ter um número maior.
É, Jacques, você já fez parte do Conselho Municipal de Saúde em outras gestões anteriores.
Já.
E aí era feita a conferência, os planos, e Léo chegou à posição que chegou, né, a nível de Estado, em último lugar. Como é que era para vocês do Conselho?
No caso, na atenção básica, né, ficou destaque em último lugar, depois só pulou para o penúltimo, e agora está avançando.
Olha, infelizmente, para lhe dizer, isso me deixa muito assim decepcionado, porque nós já participamos, eu e Sonildo, nós já participamos de outras gestões como conselheiro. E não era assim, né? Inclusive, Ilhéus já ganhou vários prêmios dentro da área de saúde, né, porque tinha realmente um trabalho direcionado à comunidade. Infelizmente, a gente caiu nesse ranking. Mas a gente precisa entender que eu sempre digo, isso é um problema de gestão. A gente não pode abrir mão e dizer que é um problema de gestão. E por isso que a gente conversa muito, e dentro do próprio conselho a gente tem um diálogo. Por quê? Porque a saúde hoje está nas mãos de uma companheira, de uma servidora, de uma técnica. Então, a gente sabe que vai ter uma gestão, né? A gente está falando hoje de um servidor público que vem há muitos anos vendo a dificuldade. E hoje ela tem um papel de gestora. Então veja várias coisas, vários anúncios que ela vem fazendo aqui, mas esses anúncios é por quê? Porque quando você tem a habilidade e o conhecimento, isso é muito importante. E fica até mais fácil para você fazer as suas tarefas e mostrar à população que está executando.
Entendi. Realmente, né? Por isso que é importante uma gestão municipal investir em saúde, né?
Exatamente.
Porque não dá para um município como Ilhéus, e turístico ainda, né, secretária, ter uma saúde precária, né? Porque não é só quem mora aqui que acaba tendo que usufruir, utilizar o serviço público de saúde. O turista, quando está na cidade, ele também pode acontecer alguma coisa, ele necessite, né? De uma simples... Vamos dizer, viu, gente, dor de barriga no popular, há algo mais sério,
mais
grave,
sério,
né?
Com certeza, com certeza.
É um estado de urgência, né?
Exatamente. E eu costumo dizer sempre, primeiro, Ilhéus tem que ser boa para quem mora, né? Para nós que moramos aqui, a saúde tem que ser boa para a gente. Porque tem pessoas que, não usa o SUS. Usa sim. Quando você tomou a vacina, você está usando o Sistema Único de Saúde. Quando você cair ali na rua com todo o plano de saúde bom que você tenha, mas quem vai te pegar é o SAMU, e o SAMU é SUS, certo? Então a gente tem que lutar sim, porque eu costumo dizer que o SUS é a maior política social que nós temos, né? As pessoas às vezes não dão valor a esse sistema, mas ele é nosso, e nós temos que lutar sim para que ele melhore a cada dia. E é isso que a gente tem feito dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos trabalhado diuturnamente, sem hora, tem hora para entrar, não tem hora para sair, para que a gente possa devolver realmente para a comunidade de Ilhéus, no tocante à saúde, o melhor que a gente puder oferecer. Até porque saúde é um direito de todos, independente de raça, de cor, de posição social, está lá na Constituição e precisa ser, essa Constituição ela precisa ser obedecida e tem que ser o norteador de qualquer gestor que milite dentro do Sistema Único de Saúde.
Deixa eu agradecer aqui a audiência, recebemos aqui mensagens, estão ouvindo a entrevista e comentar aqui, que ótima entrevista. A médica que trabalha inclusive no município, doutora Ohana, a advogada Camila Carvalho também acompanhando o Jornal do Meio Dia, obrigada, viu? Inclusive Dani Machado também, da Central de Regulação do município, está ouvindo também, obrigada pela audiência. E todos os outros queridos ouvintes, muito obrigada. Mas também, secretária, aproveitar antes de voltar a falar aqui da conferência, só perguntar para a senhora em relação ao CAD, tá? Que fechou para reforma a partir de hoje e segue até o dia 1º de agosto. Então, só pela questão da reforma mesmo.
Exatamente. Né? E os pacientes já estão todos avisados, não vai ter solução de continuidade de tratamento, porque eles foram avisados, foram todos atendidos e já vão retornar, né, com o ambiente, com a reforma, e eles estão muito felizes com isso. Aproveitando a oportunidade...
Só explica rapidinho para o nosso ouvinte o que é o CAD, que o ouvinte agora centro, perguntou o que é o CAD.
Centro de Atenção ao Diabético, ao Hipertenso e ao Idoso.
Isso.
Fica ali próximo ao Fórum Rui Barbosa, na praça. Aproveitando a oportunidade, eu sei que minha filha está lá na Itália, olha, ouvindo a gente. Um beijo, mãe. Tô com saudade de você.
A internet aproxima, né, gente? Que maravilha.
Com certeza.
Como é o nome dela?
Juliana Mello.
Então, agradecer a Juliana Mello, que está nos dando audiência nesse momento, direto da Itália. Um abraço para você. Aproveitar e mandar também um abraço à minha irmã, Orluzia Gomes, que também está na Itália. Um abraço para você. Bem, vamos voltar a falar um pouco mais da conferência, né?
Vamos,
porque
sim.
Amanhã, às 19h, é a abertura da conferência, não é isso, Jax?
Bom, amanhã às 18h30, nós teremos...
Tá 19 horas no card.
Calma, deixa... Calma, você não deixou nem eu molhar o bico. amanhã às 18h30, os nossos convidados, né, os conferencistas vão chegar para a abertura, eles já vão estar recebendo uma apresentação, vão ser recebidos por uma apresentação cultural.
Que bacana.
18h30. Uhum. Às 19h em ponto, estaremos fazendo a montagem da mesa, estaremos com a composição da mesa, certo? Terá um tempo de fala. E às 19h40, que já está com você aí, os nossos dois palestrantes, que são conselheiros estaduais.
Então, um dos palestrantes é a Ana Karina Monteiro. Fala um pouquinho da Ana pra gente, por gentileza.
A Ana Karina, ela é uma conselheira estadual e também enfermeira. Ela é enfermeira, é vice-presidente do sindicato, né, dos enfermeiros do estado da Bahia. E o currículo dela está bem aí com você.
Bem extenso,
é um currículo,
viu,
bem extenso. Eu não vou falar muito, porque é bom vocês que estão inscritos ir lá e assistir essa conferência. Já tiveram aqui, né, secretária?
Exatamente.
Na nossa plenária, foi maravilhosa. Uhum. Todo mundo queria mais, mas infelizmente é o tempo. E tem o nosso companheiro também,
o Francisco José.
Que também é conselheiro estadual. Ele é... também diretor da CTB, que é uma central dos trabalhadores. E também tem um currículo extenso, está com você aí.
Exato.
A gente não vai falar, porque é importante que vocês que estão inscritos vá, participe da abertura, veja a palestra, e eles também abrem o tempo para vocês questionarem, né? E depois desse tempo todo, a palestra, quando for 21 horas, porque a gente é tudo no horário.
Cronometrado, né?
21 horas... nós vamos ter o nosso coffee break já para todo mundo já sair relaxado, ir para casa, dormir, e 8 horas da manhã em ponto está chegando, porque
no
também
sábado.
Já vou falar do sábado, né? Dia 26 às 8 horas da manhã, começa já todo mundo fazer seu credenciamento com um café da manhã. Já vamos estar aguardando o pessoal lá. Te vão chegando, né? Tomando café da manhã, fazendo seu credenciamento. Depois a gente vai fazer uma apresentação rápida dos eixos e deslocar todo mundo para os seus eixos às 12h30. Tem um almoço, um delicioso almoço, que é, quero falar aqui do nome dela, né, que a gente não pode deixar de falar, que é Dona Rosa, um restaurante maravilhoso.
Vou mandar a conta, viu, da divulgação.
Mas é uma parceira nossa. Vai fornecer esse almoço e quando for às 16 horas a gente vem para o plenário para a gente discutir, né, e aprovar todas as propostas. E às 17 horas um coffee break de encerramento para a gente já comemorar a maravilhosa conferência que vai acontecer.
Que bacana, né, Marcos Bezerra? Tem uma extensa programação, verdade, né, na nona Conferência Municipal de Saúde. Então a gente realmente deseja sucesso. Fiquem à vontade para fazer as colocações finais. Se desejar divulgar mais alguma coisa, pode falar, secretária.
Primeiro, estou sendo cobrada aqui pelo celular. Manda um beijo para Dário, que é o meu genro italiano, que está me cobrando, que eu só mandei beijo para minha filha Juliana. Pronto, está mandado beijo para Dário, lá na Itália também.
Então pronto.
Bom, agradecer a vocês, né, esse espaço que vocês sempre abrem aqui para a gente. E convidar, né, reafirmar o convite para que todas as pessoas que estão inscritas compareçam amanhã na abertura, que vai ser um evento muito, muito bom, foi muito bem planejado, pensando realmente na nossa comunidade. É uma conferência que vai ter um significado muito importante, porque vamos tirar todas as propostas que pudermos, né, umas propostas reais, factíveis, que realmente venham impactar as políticas de saúde do nosso município. No mais, é agradecer o espaço e desejar uma boa tarde a todos.
Jax, fica à vontade.
Bem, primeiro eu quero agradecer a todos os companheiros conselheiros municipais de saúde e também agradecer em nome de Sheila, a nossa enfermeira que está aqui, Sheila Mello.
Coordenadora, inclusive, é diretora da média e alta complexidade.
A toda a equipe da Secretaria de Saúde que está também na coordenação dessa conferência, porque a conferência é feita por mãos, não é só por mim e nem a secretária, não. Tem uma equipe, tanto a equipe da Secretaria de Saúde, que eu quero agradecer a participação deles, e também dos conselheiros municipais de saúde, né? Dizer a vocês que estou à disposição e também o conselho está à disposição quando vocês precisarem, é só convocar a gente, mandar um abraço para todo o pessoal da saúde e dizer à população e aos inscritos. Amanhã é o nosso primeiro dia, gostaria da presença de todos vocês e não esqueça que nós vamos discutir o futuro da nossa saúde, o que nós pensamos para a nossa saúde no município de Ilhéus. E muito obrigado.
Obrigada, então, portanto, ao Jax Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a secretária municipal de saúde de Ilhéus, né, a Sonilda Mello, que trouxe essas informações sobre a nona Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer a abertura amanhã, dia 25, na sexta-feira, e ocorre durante todo o dia, no sábado, dia 26. Só lembrando que as inscrições já foram encerradas, né? Então, quem não conseguiu, vai ficar para a próxima agora, tá? Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Marcos, vamos encerrar por aqui então, né? Porque já são 1 hora e 12 minutinhos. Então nós vamos agradecer a audiência do nosso querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Só lembrando, hoje não deu para o nosso repórter fazer a entrada porque nós tínhamos vários entrevistados, mas amanhã o nosso repórter Coutinho Neto vai sim participar do programa com muitas informações do setor policial. Então, a todos, ótima tarde. Ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999-06-8202. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.